que sente um jovem que parte em missão ao chegar ao lugar de destino? Qual é a sensação de um missionário ao deparar com a realidade amazônica? Após viverem essa experiência, os 72 jovens que participaram da primeira missão jovem da Amazônia, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em dezembro do ano passado, escreveram ao Papa Francisco. A carta diz assim: foram 15 dias fazendo experiência missionária no coração do Brasil, entre as dioceses de Coari, Parintins, Roraima e a Prelazia de Borba. Foi possível ver, pelas dioceses que nos acolheram, vários povos sofridos, de diversas culturas, costumes e etnias. Povos indígenas, povos viventes às margens dos imensos e diversos rios, os ribeirinhos, povos nos becos pobres das cidades. Foram diversas as situações encontradas, mas uma só foi a visão que tivemos, a visão do divino, presente em cada ser humano que cruzou os nossos caminhos. E a visão de que cada um se mantém presente e vivente em Deus, mesmo diante das tribulações. O padre Vantuí Neto, teólogo com mestrado em História das Missões, diretor executivo do Instituto de Teologia de Ensino Superior da Amazônia, é autor de uma tese de estudo sobre a missão dos beneditinos junto aos povos indígenas de Roraima. Nesse depoimento, o padre narra essa sensação.
Primeiro, a missão é um encontro com outro diferente. E quando a gente chega lá, cristiano diferente, não são eles, somos nós. Isso que a Repam vem retomar, né? De modo especial, ir ao encontro dos outros, né? E sempre perceber isso, que o diferente somos nós. Segundo, a gente chega numa terra, que é tão bonito isso da intuição dos beneditinos, que Deus falou primeiro. Eles não trocam os nomes do batismo. Deus conhece eles primeiro. Então, enxergar lá as sementes do Verbo de Deus, enxergar lá sinais do Evangelho. Imagine as comunidades indígenas, a vida comunitária tão intensa e tão parecida com o desafio da vida comunitária cristã. Cristiano na vida indígena não tem menor abandonado. Não tem ninguém excluído. Não tem uns que têm mais e outros menos. E depois estão sempre com o coração muito aberto a acolher os outros. É muito feliz, né? Os bispos, em 1972, tomaram uma posição muito bonita quando fundaram o Conselho Missionário Indigenista, de acolher as culturas indígenas e descobrir as sementes do Evangelho lá, né? De um modelo meio colonizador, de olhar que os índios eram inferiores, de que não tinham cultura, né? Os beneditinos tinham esses insights. Claro, eles eram homens da época, posso dizer para você. Eram homens e mulheres da época. Porém, neles tem algo assim que, diríamos, foge o comum. Eu diria que eles transitavam o mundo da época, mas eles tinham outras portas para entrarem, né? E eu acho que a partir do Evangelho e a partir de uma escola humanística, que eles tanto em Boa Vista ficaram tão marcado isso. O outro desafio que eu acho que a gente pode trazer para o mundo de hoje da missão, Cristiane, é que a causa dos índios está ligada à causa da terra. Não tem como fazer missão junto a populações indígenas sem querer garantir-lhes o direito de viver. E para as populações indígenas viverem, não só é necessário, né? A gente poderia dizer assim, o único espaço para a vida é a terra. De modo especial, populações pequenas. Tem na Amazônia, Cristiane, populações minúsculas, 300 pessoas, 400 pessoas, que falam ainda uma língua, vivem uma cultura. A missão tem também um desafio soteriológico, ou seja, tem um desafio de descobrir que ela deve ajudar a salvar esse caminho que Deus instaurou com esse povo. Porque quando um desses caminhos desaparece, uma dessas culturas, um jeito desse religioso, um jeito desse cultural, a gente poderia quase pensar assim que a ação de Deus diminui. Os caminhos instaurados, um desaparece. Não é que alguém pode pensar assim, não, mas deve ir logo lá para evangelizar, torná-los cristãos, batizar, construir a igreja. Não, acho que aqui está outro grande desafio que a Repam aponta. O diálogo com estes povos nos ajuda a descobrir que eles podem ser salvos, né? Salvá-los, né? destes caminhos.